Ministério da Cidadania e Secretaria Especial da Cultura apresentam Pessoas, o podcast do Museu da Pessoa. Um museu virtual e colaborativo que tem como missão transformar histórias de vida de toda e qualquer pessoa em patrimônio da humanidade. Neste episódio da temporada Vidas Negras, você vai ouvir a história de Sueli Carneiro. Aparecida Sueli Carneiro nasceu em 24 de junho de 1950 em São Paulo. A mais velha de 7 irmãos, é filha de um ferroviário e de uma dona de casa, costureira de mão cheia, que dizia às filhas que elas não deviam depender de homem algum. Sueli seguiu o exemplo e, em 1971, prestou concurso público e entrou na Secretaria da Fazenda como escriturária. Um ano depois, ingressou no curso de Filosofia da USP. A partir de então, entrou em contato com movimentos sociais, o movimento negro e o movimento feminista. Na década de 1970, casou-se e teve uma filha desse casamento, Luanda. Sua jornada como feminista negra se intensificou na década de 1980, com a participação no Coletivo de Mulheres Negras e no Conselho Estadual da Condição Feminina. Em 1988, junto com mais 10 companheiras, criou o GLEDES, Instituto da Mulher Negra, da qual ainda é diretora. Sueli é escritora e filósofa, sendo considerada uma das principais autoras do feminismo negro no Brasil.
Eu nasci em São Paulo, na Lapa, num dia de São João, 24 de junho de 1950. Segundo minha mãe, uma noite muito, muito, muito fria e tinha uma grande fogueira no hospital que eu nasci, o Hospital Matarazzo. Meu pai era mineiro e ele e a família foram camponeses de várias frentes de trabalho que havia nas fazendas locais, né? Até os 17 anos, quando ele sai de lá para tentar a vida fora. E aí ele disse que trabalhou em 21 estados do país diferentes, sempre trabalhando com trabalhador braçal, né? Meu pai era iletrado, ele só sabia assinar o nome, até ele se estabelecer em São Paulo. Ele se tornou ferroviário e aí ele se estabiliza nessa ocupação e fica até o fim da vida nela, né? Ele era bilheteiro. Eu passava na estação para pegar sempre o troquinho com ele, para comprar bala, falava com ele. Era um homem muito bonito e ele era um homem muito, muito agradável socialmente. Ele era um autodidata, porque ele era semi-analfabeto e ele era capaz de conversar sobre variados assuntos. E era um homem muito, muito daquele tempo, né? Eu venho de um momento de comunidades proletárias, né? Eram ferroviários, eram caminhoneiros, eram pessoas, alguns de uma classe média baixa, ou pobres, propriamente dito, mas que tinham todo uma coisa muito gregária, uma coisa muito comunitária. Tinha muita solidariedade, né, entre esses homens, chefes de família. Então, eles eram muito, muito preocupados uns com os outros. Quando alguém ficava doente, havia muita preocupação coletiva, né? Eles se organizavam, um resolvia na cooperativa uma despesa, né, para a família, faziam vaquinha até a pessoa que estava doente se restabelecer. Então, eu venho muito desse tipo de comunidade proletária. E meu pai era muito bem visto, né? Ele era, tipo, o bom companheiro. Todas as mulheres do bairro eram meio mães, madrinhas de todas as crianças. Então, a gente estava na rua, mas a gente estava sendo observado, cuidado, mais ou menos, por todas as mulheres, né? A gente podia estar na rua, por exemplo, que é uma coisa que as crianças hoje desconhecem. Então, a rua era o nosso quintal, era o espaço das brincadeiras, de socialização, de tudo, né? Das pequenas travessuras, contravenções, mas tinha sempre um olhar. O Natal era uma coisa que era uma festa bastante gregária também. O Réveillon, eram coisas que agregavam, geralmente agregava a rua toda, né? Como eu fazia aniversário em São João, meu pai sempre festejou São João, porque ele amava fogos de artifício. Então, era o árvore dele. Então, ele sempre fazia fogueira e comprava muitos, muitos fogos. Minha mãe, ela era uma campineira, porque uma característica da família da minha mãe é de serem muito moralistas e religiosas também. Tanto é que a minha mãe se tornou filha de Maria, uma organização que a Igreja Católica tinha para as moças, né? E se casar para ela era uma coisa muito importante, e ela se casou com meu pai, e se manter casada, então, era mais importante ainda, independente da qualidade do casamento. Era uma mulher extremamente inteligente, estudiosa e aplicada. Para você ter uma ideia, todos nós entramos na escola alfabetizados. Ela nos alfabetizou todas. E o meu pai era a simpatia em pessoa, né? Elegante, fino, né? Publicamente. Mas era um machista, né? Um homem também, como tinha todos os defeitos que o machismo acaba trazendo para o homem. E ele era um homem que, quando foi para se casar, ele dizia para minha mãe: mulher minha não trabalha. E a minha mãe, né, já era uma costureira de mão cheia nessa época, né, às vésperas do casamento. Ela trabalhava numa oficina, no Bom Retiro, de donos judeus que tinham ali. E o meu pai exigiu que ela saísse do emprego. E, na época, ela ganhava mais do que ele. E ela parou de trabalhar e começou a ficar dentro de casa. E ela foi sofrendo muito. Tudo que ela foi perdendo, né? A única riqueza que o casamento havia trazido para ela eram os filhos, né? Ela teve 7 filhos. Que ela sempre estimulou. E ela dizia para todas nós: nunca dependa de um homem para comprar suas calcinhas. Sabe assim? E é bem interessante porque ela insistia conosco, com as meninas, né? Era sempre uma coisa com as meninas, das meninas estudarem, né? Era estudar, 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 era um mantra. E ser independente era, né, a outra exigência. Tanto é que ela formou mulheres que são péssimas donas de casa. Começar por mim, que sou um terror. Fui uma excelente aluna, mas uma péssima dona de casa. Ela amava profundamente meu pai, sempre amou muito, mas foram 28 anos de autonegação, foram 28 anos de frustração, e a personalidade dela também foi se desagregando, porque ela acabou desenvolvendo alcoolismo. Nós somos 4 meninas e 3 homens. Todas nós chamamos Aparecida, por conta da fé dela em Nossa Senhora Aparecida e pelo fato de que ela entendia que ela devia um milagre, uma graça, Nossa Senhora Aparecida, por eu ter sobrevivido. Em torno de um ano, por aí, eu comecei a desenvolver uma síndrome que eu fui definhando. Na época, eles chamavam de doença de simioto. Parece que é uma incapacidade de processar leite materno, acho que é isso. Na época, não se sabia o que era isso, chamava doença de macaco, inclusive. Ela sempre fala que ela nunca teve o prazer de me ver em pé no berço, porque eu estava tão debilitada que as pernas não me sustentavam, né? Até o ponto dela me levar ao médico e o médico dizer que a medicina não tinha mais nada que pudesse fazer por mim. E ela sai desse consultório médico desesperada e ela lembra que ali na Lapa tinha um farmacêutico espírita que alguém havia dito para ela. E ela sai em busca desse farmacêutico espírita e acha. E aí o farmacêutico avalia o meu quadro e ele diz: a situação dela é grave, mas se ela atravessar essa noite, eu curo. Mas para isso vocês vão ter que fazer essa medicação com o rigor dos horários que eu vou dar. que era alguma coisa assim, de duas em duas horas, sabe? Uma coisa daquelas coisas bem... Tinha que dar não sei quantas piruladinhas lá, sei lá, eu o que tinha que fazer. Bom, fui ao cabo, atravessei a tal da madrugada fatal lá. E depois disso, ela disse que foi uma sucessão de tratamento de tudo quanto era jeito, né? Porque era uma parte que era homeopatia, outra parte que era, sei lá, espiritismo, outra parte que era medicina natural, né? Essas coisas com ervas, com banho de erva, com banho de luz. E aconteceu de tudo. Fizeram de tudo. Eu sei que, ao fim e ao cabo, me salvaram, sabe? Aí eu virei até velocista. Na infância, eu era uma grande velocista. Os filhos foram chegando, depois da Solange, vieram um atrás do outro, praticamente. Então, são sete. E a situação econômica da família foi se agravando, né? Porque o próprio país foi piorando e, ao mesmo tempo, a situação do meu pai permanecia inalterada, com muito mais filhos, mais responsabilidade, mais uma série de coisas. Então, a gente foi empobrecendo muito. Todos nós nunca passamos fome, sempre fomos pobres, nunca passamos fome, todos estudamos. E quem não estudou mais foi porque não quis. Eu sempre fui obediente, mas eu tinha muita dificuldade de atender um comando que eu considerasse injusto. E sempre tive muito apreço à minha liberdade, desde menina. Eu era muito bocuda, enfrentava mãe e pai sem nenhum problema. E também, como eu era primogênita, eu achava que eu tinha um papel como primogênita. É, eu me comportava como alguém que tinha um papel, inclusive não apenas de defender minhas ideias, aquilo que eu considerava que seriam meus direitos, mas também meus irmãos. Por volta ao quê? Dos meus 8, 10 anos, até os 19, 20 anos, é todo um período em que a gente fica muito comprimido, né? Tínhamos poucas possibilidades. Não tinha dinheiro mesmo. Eu só ia na escola. A gente só conseguia ir para a escola. E era uma situação que, às vezes, tinha que dividir um uniforme. Você não tem dinheiro para nada, né? A não ser para as coisas essenciais. Então, por exemplo, cinema. Eu fui conhecer o cinema pela primeira vez, eu tinha 16 anos. E foi um amigo querido que me levou. E era uma coisa tão inusitada que eu me lembro que eu não sabia como se ia no cinema, com que roupa se ia. Então, eu botei a minha roupinha de domingo, sabe? E eu chego lá, era um monte de jovem, descolado, todos, né? E eu com aquela cara de onde saiu essa mulher, sabe? De onde essa menina saiu? Com essa roupa careta, né? Sabe? Digamos que eu era uma menina que passou a sua adolescência no meio dos livros, porque eu não fui uma adolescente dessas típicas, né? Eu, por exemplo, minhas irmãs adoravam baile. E eram dançarinas maravilhosas. Eu nunca fui. Eu era muito introspectiva. E vivia muito no meio dos livros. Mas isso é uma coisa muito herdada da mãe. Porque a minha mãe também era uma leitora voraz. E os livros, na periferia, eles têm esse poder sobre a gente. Você não tem asa. Então, você voa com os livros, né? E eu tive, desde cedo, alguns amigos com esse perfil também. Meio... Esses tipos mais interiorizados, esses tipos que ficam indagando, ai, meu Deus, afinal, existimos, a que será que se destina, né? E isso nos levava a muito delírio metafísico, né? Que me levaram, de uma certa maneira, para a filosofia, né? E tinha especialmente um amigo muito querido, e eu me lembro que eu tinha 12 anos de idade, e ele me deu o primeiro livro que eu ganhei, assim, para chamar de meu mesmo, e que foi Capitães de Areia, do Jorge Amado. Já tinha mais de 17 anos, né? Quando eu conheço a cidade. Essa coisa confinada, ela vai mudar substancialmente quando eu presto concurso público e entro na Secretaria da Fazenda. Ah, eu era escriturária. E era o emprego que toda criança, toda pessoa negra almejava, porque, como a gente invariavelmente costuma ser rejeitado no mercado de trabalho, então a melhor chance que a gente tinha era o concurso público. E foi exatamente o que aconteceu comigo. E aí que o admirável mundo, né, se descortina para mim. Chegar na cidade, conhecer a cidade, estar todo dia na cidade. E tudo que a cidade tem e oferece, né, em termos de informação, de possibilidade de conhecer pessoas. Aí eu começo a acessar toda uma coisa que eu não conhecia. Movimentos sociais, movimento negro, organizações negras, movimento feminista. Um movimento negro que existe, né, que estava ali no centro, que tinha movimento propriamente político, como o SECAM, mas tinha movimentos culturais de negros, tinha um conjunto de experiências diferenciadas, tinha escritores negros articulados, fazendo suas produções artísticas, os seus saraus, tinha os bailes black, tinha um footing negro naquela região do Mapping, onde era o Mapping antes, tinha as escolas de samba, era todo esse mundo negro que eu não vivenciava, né, lá na Vila Bonilha, e que se descortina para mim. Foi a minha entrada, e a partir daí eu fui descobrindo, né, tudo o que estava acontecendo com a comunidade negra, né? Isso aconteceu em 71 e 72 eu entrei na USP. Lá onde eu estava confinada, lá no, a gente não sonhava com a universidade, né? Quer dizer, é o acesso à cidade que vem colocar essa possibilidade. Porque essa época, eu entrei em 72, é uma fase em que a universidade, as ciências humanas, está completamente politizada. E a maior parte do tempo, essa minha geração ficou em assembleia, né? Muito mais em assembleia do que em sala de aula, porque era o auge, né, da ditadura militar. E houve um momento, inclusive, que os estudantes, com a repressão, começou, tortura e tudo mais, os estudantes ficaram um pouco sozinhos, como as únicas, digamos, o único segmento que tinha alguma autonomia, alguma, né, alguma capacidade de reação, de enfrentamento. O ativismo contra a ditadura era a atividade principal que a gente realmente desenvolveu nessa época, né? Esse meu amigo trabalhava na Editora Abril, e aí, num dos aniversários dele, ele fez uma festa de aniversário. E aí, dentre os amigos convidados, estava esse amigo dele, Maurice, que viria a ser meu marido. E ele se interessou por mim, começou a me paquerar, começamos a dançar, e parará, parará. E aí ele falou que queria me ver de novo, não sei o que lá. E aí eu disse para ele que não ia ser possível, porque eu era racista e não namorava homens brancos. Ele falou, tá bom, que ótimo, eu não vou sair do seu pé. Aí eu ri dele e continuamos brincando, parará, parará. E eu sei que ele, de fato, por longo período, nunca mais saiu do meu pé. E a gente começou a namorar e eu fui me envolvendo. E aí foi uma hecatombe na minha casa, isso, né? Porque isso não era aceitável na minha família. O casamento interracial estava fora de cogitação para os meus pais, então foi um desastre completo. A minha mãe estava se sentindo muito acuada, sentindo que ela ia ser responsabilizada pelo meu pai por aquilo. E ela teve um ataque, literalmente, e disse que eu iria deixar aquele sujeito imediatamente. E isso decidiu muito na minha vida, né? Porque eu achei que aquilo ela não podia fazer, entendeu? Não que eu não estivesse me sentindo culpada, mas eu achava que se eu cedesse ali, eles iam dizer, entendeu? Com quem eu ia casar, como é que eu ia, sabe? E eu já era bem, suficientemente aliquiada. Eu sempre fui, eu era bocuda, mal criada, briguenta, mas na hora da verdade eu agia de acordo, né? E ali eu decidi que eu ia bancar aquilo em minha legítima defesa. E, ao fim e ao cabo, casamos. Não, aí teve a hecatombe da família dele, porque ele é judeu. Então, o mundo caiu do lado de lá. Quando aliviou do meu lado, aí caiu do lado dele. Quando os parentes viram que o negócio não tinha muito jeito, aí eles fizeram uma última oferta que eles nos daria uma viagem à Europa para a gente pensar melhor antes de casar, para ver se era isso mesmo. Se a gente voltasse, tivesse certeza, aí talvez fosse o caso de pensar, não sei o quê. E aí o Maurício falou: ah, mas já que vocês vão pagar para a gente para a Europa, já paga para a lua de mel e tudo mais. E aí ficamos juntos 10 anos até aqui. Casamento é aquele negócio, né? Eu, pelo menos, cheguei à conclusão que não tenho vocação nenhuma para isso, né? E eu acho que ele também não, porque nem eu nem ele casamos de novo. Eu acho que eu gosto de namorar e eu desconfio que ele também. Eu me tornei, depois que eu descasei, eu me tornei uma boa namoradeira e uma péssima casamenteira, sabe? Então, temos uma filha. A Luanda nasceu em 80, a gente separou em 82. A gente estava junto desde 71, né? A minha família é assim, todo mundo casa, todo mundo se separa, mas ninguém sai de dentro da família, né? Então fica todo mundo lá dentro. Nós somos quase todos casados, divorciados, mas assim, a festa de Natal tá todo mundo lá, é normal. Ele, inclusive. Eu estava, inclusive, na faculdade de filosofia do pensamento eurocêntrico. É sempre uma coisa que me incomodou muito, essa visão eurocêntrica do mundo, que não dialoga com nenhum outro tipo de visão. Isso me motivou a buscar, de pensar, não é possível, em algum lugar deve ter outras possibilidades, né? Outras experiências culturais para além disso aqui. E isso me levou a procurar, a buscar o candomblé. E realmente o candomblé foi muito isso. Eu comecei a partir de uma experiência de pesquisa, com foco na participação das mulheres no candomblé, que é uma coisa que chama muito a atenção, né? Para as mulheres têm uma presença e uma vivência muito diferenciada no interior dos candomblés. E eu fui querer compreender isso e comecei como pesquisadora, olhando aquilo tudo, né? Desse processo surge um artigo que acabou sendo um artigo referência para esse tema da mulher, né, nas tradições afro-brasileiras, né, nas tradições religiosas de matriz africana. É um artigo que chama O Poder Feminino no Culto aos Orixás. Mas com o tempo eu fui percebendo que o chamado era mais profundo, né? E aí, com o passar do tempo, eu fui me envolvendo, me envolvendo, me envolvendo, e acabei fazendo os ritos todos de iniciação. E hoje eu sou uma filha de santo, Ekede, suspensa e confirmada por Iansã, que é uma orixá feminina, e é minha responsabilidade atender a essa orixá, né? Daí, então, nem o eurocentrismo pôde mais me chatear, sabe? Pois é, 82, digamos que é onde começa a minha jornada mesmo, né? Começa com o Conselho Estadual da Condição Feminina, né, que é criado pelo Montoro e que deu uma puta confusão com as mulheres negras, porque não tinha mulher negra quando foi criado o conselho. E aí entramos para dentro do conselho com duas conselheiras e aí começa todo um processo. O Conselho Estadual da Condição Feminina de São Paulo foi o primeiro conselho criado no Brasil voltado para o estudo, desenho, implementação de políticas públicas para as mulheres, né, para a promoção da igualdade de gênero. Naquela época, pouco se falava, inclusive, nesse conceito de igualdade de gênero, se falava de defesa dos direitos das mulheres. Acho que um ano ou dois depois surge o Conselho de Desenvolvimento e Participação da Comunidade Negra. Então, são os dois primeiros órgãos voltados para esse objetivo de promover igualdade de gênero e igualdade de raça. É o polo de onde se irradia essa multiplicidade de órgãos em nível municipal, estadual, que vão emergir posteriormente, né, até hoje. E foi uma experiência extremamente bem-sucedida, porque contou com o apoio efetivo do governador. Ele produziu peças extraordinárias para a promoção das mulheres no mercado de trabalho, avançou no debate sobre creche nas empresas para apoiar o trabalho das mulheres, interviu nos livros didáticos, expurgou um conjunto extraordinário de literatura discriminatória presente nos livros didáticos, trouxe para dentro da administração pública o problema da violência contra a mulher, que era uma questão tratada como de foro íntimo, aquela história de que briga de casal ninguém mete a colher, um tema que estava na esfera do privado, veio para a esfera pública e se tornou política pública. Nesse contexto que algum tempo depois vão surgir as primeiras delegacias, né, de defesa das mulheres, no governo Sarney as mulheres conseguem levar para a esfera federal essa ideia e se cria o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, com protagonismo de mulheres muito importantes na época. Então, é um órgão que nasce no interior do Ministério da Justiça e para o qual eu vou em 1988, para coordenar o Programa Nacional da Mulher Negra no contexto do centenário da abolição. Só depois, posteriormente, que vai surgir, em 1988, a Fundação Cultural Palmares. Teledés é uma coisa que surge da convicção de que a gente deveria ter um instrumento político de luta para as mulheres negras. Da evidência de que o movimento feminista, conduzido pelas mulheres brancas, não conseguia lidar, reconhecer as especificidades, né, que mulheres de outros grupos étnicos, e especialmente as mulheres negras, traziam contradições que complexificavam muito o pensamento feminista, né, na medida em que as mulheres negras advém de uma experiência histórica muito diferenciada, né, marcada pela escravidão, pela sua transformação em objeto, né, objeto de trabalho, objeto do abuso sexual, objeto, né, de todo tipo de exploração, inclusive de qualidades inerentemente femininas, como o potencial leiteiro, né, que muitas vezes foi apropriado, né, pelos homens brancos ou pelas mulheres brancas em benefício de seus filhos e contra o direito dos nossos filhos, né, de serem amamentados. Né, o que temos feito ao longo de 32 anos a partir dessa concepção é evidenciar, demonstrar, questionar, problematizar ou desenvolver experiências, né, exemplares, projetos, proporções de políticas que venham a corrigir, reduzir danos, ampliar as possibilidades de inserção social das mulheres negras, construir intervenções que possam alavancar processos de promoção social, de valorização, de mudança do imaginário, de construção de novos imaginários, né, para as mulheres negras, de novas formas de representação. No meio do caminho tinha uma outra mulher louca, que também, porque a minha especialidade é encontrar gente louca. Sempre eu encontro alguém mais louco que eu, né? Para me puxar para uma loucura maior, né? E aí eu conheço uma mulher extraordinária chamada Roseli Fischmann, professora, uma das pessoas mais notáveis que eu conheci na vida, que ela tinha um grupo de pesquisa que chamava Preconceito, Discriminação, Estigma, uma coisa assim, um nome bem comprido, mas que ela agregava um conjunto de pesquisadores, ativistas, intelectuais orgânicos, de movimentos sociais. Era uma coisa muito multifacetada, mas todas com essa perspectiva do combate ao racismo, a diferentes formas de discriminação. E a gente foi se conhecendo, fomos ficando amigas, parceiras de luta, juntas em muitos momentos de lutas pelos direitos humanos, de combate a diferentes formas de discriminação. Até que chegou o momento, eu já estava com 49 anos, e que ela me convenceu que era hora de eu voltar para a universidade, fazer a pós-graduação, que eu tinha largado, né? Em 1982, mais ou menos, eu comecei a pós-graduação e larguei, que eu poderia me dar o direito de sistematizar, né, aquela experiência. Qual é o pensamento da Sueli Carneiro, né? Toda essa experiência de ativismo, disso, aquilo, tá. Então, eu tinha me projetado para fazer meu mestrado, que eu não tinha concluído, em 2 anos, e depois pegar 4 anos para o doutorado. 6 anos, né? A bonita ia ficar, né, tranquila, parará, parará. E aí, vou para a qualificação e a banca acha que estava além do mestrado a qualificação e que eu deveria ser direto pro doutorado. Aí eu quase infartei, entendeu? Então aí foi um corre, sabe? Assim, aí me... foi pesado. Foi pesado. Eu defendi em 2005, com 55 anos. Foi bacana, né? Muito elogiado, parará, parará. Tudo lindo, maravilhoso. Mas assim, eu falei, pô, mas vocês quase me infarto, né? Porque foi uma virada forte, assim, né? Em termos, assim, o sarrafo subiu, né? Os meus 70 anos foram comemorados, né? Quase que em praça pública, né? Por uma plateia que eu nunca imaginei. E foram meses quase, né? De comemoração. Eu venho de uma experiência de que militantes, ativistas, não estão acostumados a serem celebrados, né? A não ser depois que morrem, né? Pelo contrário, tiveram prêmios, acabei de ganhar o Vladimir Herzog, a OAB está me oferecendo também um prêmio, a LASA está me oferecendo outro prêmio, o Itaú Cultural vai fazer uma ocupação no começo do ano que vem. A minha biografia está sendo produzida, acabou de ser entregue. A Djamila Ribeiro criou um selo com o meu nome, chamado, né, um selo Sueli Carneiro, que acaba de lançar uma coletânea de 18 mulheres quilombolas, uma coisa que me honra muito ter meu nome vinculado a essa publicação inédita. Eu tenho sido muito mimada. A militância nos torna muito duros, né? E essa nova geração, ela introduziu outras coisas no ativismo. Ideias de cuidado, né? As meninas negras, principalmente, têm me tratado com muito carinho. E cada uma delas que faz isso, que manifesta isso, que me diz alguma coisa, como foi importante, o que ela leu, o que eu escrevi, como impactou a vida dela, como ajudou ela a tomar decisões, como isso, aquilo... Cada uma dessas, elas me dão a certeza de que a minha vida valeu a pena, sabe? Travei um bom combate. E junto com elas tem muitos meninos também, jovens meninos negros que também têm me manifestado esse mesmo carinho. É um momento muito especial, é um momento assim, sabe? Que eu estou muito gratificada, que eu estou muito feliz de ainda estar aqui. A minha geração de ativistas e militantes está sendo homenageada através de mim. E, sobretudo, aqueles que se foram tão cedo e que fizeram tanto quanto eu fiz no combate ao racismo, no combate ao sexismo, pela igualdade de direitos e oportunidades, né, para a nossa gente nessa sociedade.